bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e o episódio de hoje faz parte dos conteúdos da terceira edição da Semana de ETFs da Itaú Asset. E o nosso tema aqui hoje é ETF e renda fixa. Como investir em renda fixa com ETFs, que são fundos de índice negociados em bolsa. Então, como é que esses dois mundos se conectam? E para isso, hoje eu conto com a presença de dois convidados especiais, que são o Arthur Carasso, que é Head de Global Private Investment Specialist aqui no Itaú Private Bank. Bem-vindo, Arthur.
Obrigado pelo convite, estou animado para o papo.
Legal, você que já participou da primeira edição da nossa semana de ETFs, né?
Verdade, foi em outra circunstância, dois anos atrás, e foi muito bacana, e tenho certeza hoje que dá para trazer temas até complementares do que a gente discutiu aquela vez.
Com certeza. E o Pedro Mota, que é Portfolio Manager na NuAsset, você estreando aqui no Mind Asset. Pedro, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Obrigado, Clara. Obrigado, Arthur, pela presença aqui, por me convidar. Acho que é um assunto que eu gosto e defendo bastante, então vai ser ótimo ter essa conversa.
Legal, vamos começar então. Para a gente falar um pouco, né, de ETF, renda fixa, eu queria contextualizar mais sobre números da indústria, né? Então, começando um pouco por você e pela sua percepção, Pedro, se a gente compara a indústria de fundos de investimento de renda fixa, a gente sabe que essa indústria já atinge e supera a marca do trilhão de reais. Enquanto se a gente olha para os ETFs de renda fixa, eles estão ainda naquela marca tímida dos 5 bilhões de reais. A que você atribui esse gap? Você enxerga isso como uma oportunidade, um desafio?
Boa. Acho que esse é um bom ponto de partida, né, para explorar, de fato, por que que ainda existe quase que esse degrau, essa diferença entre o mercado de fundos de renda fixa e os ETFs de renda fixa. E eu vejo a resposta por dois fatores principais. Um é, de fato, a curva de adoção e tempo. O ETF de renda fixa, ele foi lançado em 2019, o primeiro ETF de renda fixa, né? Foi um programa, inclusive, junto com o Banco Mundial, o Tesouro Nacional, teve um edital, foi todo um processo muito cuidadoso para lançar esse instrumento no mercado e colocar de pé para rodar. Acho que o primeiro ETF é o do IMAB, da Itaú Asset, inclusive, né? Então, é uma inovação muito recente nesse sentido. E aí tem um processo de curva de adoção, tem ali todo um conhecimento. É um conhecimento técnico, você fala ETF de IMAB, poxa, o que é isso, né? Você tem que explicar, não é algo trivial. Então tem todo um processo, tem um tempo para maturar. Porém, acho que o segundo ponto principal é, na minha opinião, é a política de incentivos, né? De fato, o ETF, ele nasce, ele é muito espartano em termos de custos, ele é muito eficiente, muito transparente, e ele não remunera uma certa cadeia de incentivos e de força de vendas que existe. E que, ainda assim, hoje, vamos dizer assim, os fundos de renda fixa ainda estão muito pautados nesse processo de, vamos dizer assim, de oferta ativa de fundos de investimento. E eu acho que, gradualmente, o investidor vai ter cada vez mais contato com esse tipo de produto e vai quase que entender que um fundo de renda fixa comparado com um ETF de renda fixa, sendo que os dois têm o mesmo benchmark, ou a mesma política de investimento, segue o mesmo índice, enfim... o ETF é muito mais eficiente, mais barato, às vezes, nesse momento, né? Então, só que isso tem ainda um pouco da oferta e da demanda, né? Então, de alguma forma, a política de incentivos no mercado precisa tombar. A gente tem um movimento importante acontecendo agora, que é uma nova regulação que está vindo da 175 da CVM, que ela aponta até um pouco para esse lado, no sentido de favorecer mais transparência de custos, transparência de remuneração dos intermediários, e que vai, de alguma forma, explicitar os produtos que são caros e produtos mais baratos, e acho que vai dar um trigger importante para esse tipo de mercado, tanto ETF de renda fixa como outros tipos de ETFs, que é o que a gente vê no mercado lá fora, né? O mercado de ETF no exterior é muito grande, né? Seja nos Estados Unidos, mas também na Europa, já aquele mercado maduro já entendeu que esse produto é a melhor opção no sentido de, no processo de você construir patrimônio a longo prazo, para o investidor pequeno, para o investidor grande, independente disso, né? Eu acho que a gente vai, no nosso tempo, no tempo do mercado brasileiro, chegar lá também.
Certo, é uma curva de maturação e aprendizado também que passa pela educação financeira do investidor, né? Então, queria também entender a sua percepção, Arthur, sobre esse tema, né? Então, por que que o mercado de ETFs ainda não cresceu em renda fixa, até trazendo por um aspecto mais prático, né? Quando a gente compara com outros instrumentos, como fundos, né? Os próprios títulos do Tesouro diretamente, os ETFs de renda fixa trazem vários benefícios para os investidores, né? Inclusive tributários. Então, qual que é o seu take aqui sobre isso também?
Não, e eu acho que até entrando nessa pergunta, mas ouvindo também um pouco o Pedro falar aqui, já veio para mim um pouco da memória de quando foi, né, o IPO, né, do ETF de renda fixa. E, enfim, estava lá, bati o sininho também com a Itaú Asset, já faz tempo, né? Assim, a gente vê o crescimento e a evolução desse mercado acontecendo, e muito bacana, né, ver a semana que vocês estão fazendo de novo, né, de ETFs, porque eu acho que é o que você falou, né, vai partir por educação, vai partir por entendimento, né, é uma dinâmica diferente, é uma estratégia que ela é negociada em bolsa, então muitas vezes é difícil que se entenda, né, que como é que você, né, negocia um ativo de renda fixa no mercado de bolsa. Então eu acho que tudo isso vai passar por esse processo. Mas falando um pouco aqui sobre renda fixa, né, no investidor brasileiro e a oportunidade que tem na mesa, né, e também não querendo repetir muito do que o Pedro falou, mas assim, se a gente for pegar o investidor brasileiro hoje, né, pessoa física de qualquer segmento, né, que, enfim, poupa seu dinheiro, você vai ver que existe um legado, né, do brasileiro de ter boa parte do seu patrimônio em renda fixa. Né? Então, se a gente pegar até números da Anbima, do mercado de private, né, que eu acompanho mais de perto, diria que mais de 50%, entre 50% e 60% são ativos de renda fixa, né, que estão na carteira dos clientes. Né? E aí, pode ser pós-fixado, né, atrelado ao CDI, pode ser pré-fixado, né, que é investir em nominal, ou pode ser investimentos em juro real, né, que é proteção de inflação. E a explicação para isso é muito simples. Né? Eu acho que o investidor brasileiro, né, ele nasceu num ambiente, né, e viveu e conviveu num ambiente de juros normalmente mais altos, né, de uma necessidade de proteger contra a inflação. Né? Então, isso naturalmente, né, acaba fazendo com que esse bolso seja maior. E também, né, acho que os investimentos em CDI, né, que dão muitas vezes liquidez imediata, enfim, um conforto de que não tem variação, né, muito, muito drástica ali na rentabilidade do mês a mês. Então, isso gerou um certo conforto do investidor. Né? E aí, como ele construiu essa carteira há muito tempo e isso faz parte do legado, você vai vendo que títulos do governo, fundos de investimento, né, mais recentemente, produtos de captação bancária isentos, crédito privado, eles vão fazendo parte, né, e, enfim, desse bolso grande do investidor. E aí você acaba construindo também um custo de mudança, né, de você incluir novas vertentes, né, incluir novas ferramentas para você se expor. E aí que entra o ETF. Né? Então, por que que um investidor, né, acho que o papel nosso é esse, né, como recomendação de investimento, como lado de advisory, né, como lado de assessorar os nossos clientes aqui, é de mostrar a complementariedade do ETF. Né? É como é que ele é diferente do resto. Né? E ao longo do tempo, o investidor, né, entendendo e conseguindo, né, entrar cada vez mais nesse mundo que hoje ainda é muito tímido. Né? O desafio é esse custo de mudança, mas a oportunidade é justamente entender que é um bolso muito grande e que existe complementariedade. E aí, uma das complementariedades, dentre tantas que existem, é justamente a parte de tributação. Né? Então, quando a gente esteve junto lá no IPO, né, do IMAB11, né, que foi o primeiro de juro real aqui de renda fixa, muito do que a gente falava com os clientes, ela vinha do lado de não ter come-cotas, uhum, né? De você diminuir seu risco do reinvestimento, uma vez que você sempre está reinvestindo dentro do ETF, né, o fluxo, então você acaba eliminando ou diminuindo esse risco, né? A questão do IOF, enfim, dentre tantos outros, né? Mas entrando aí, obviamente, no tributário, né, você acaba entrando na alíquota de 15% um ETF. Então, eu acho que, olhando por esse ponto de vista, muitos investidores naquele momento gostaram da conversa e entenderam um espaço adicional dentro das carteiras para investir. Mas esse é uma parte, né? Acho que existem outros aqui que a gente vai acabar discutindo aqui na nossa conversa.
Com certeza. Até trazendo um pouco mais o contexto do Pedro, ele é um forte defensor, né, de investimentos acessíveis, diversificados, simples, eficientes. E acho que tem muito dessa conversa da própria vocação do ETF por sua natureza, né? Então, como é que você enxerga, até puxando o contexto que o Arthur trouxe aqui, né, do ETF como um instrumento de alocação na composição de um portfólio, de uma carteira de investimento.
Legal. Eu lembro de acho que foi um estudo da própria Itaú Asset que soltaram esse ano, fazendo uma comparação do ETF de IMAB, IMAB 5+, na verdade, IMAB 5+, que é um de juros mais longos, juros reais mais longos, com um fundo 555 tradicional, também de IMAB 5+. Se você investir em 20 anos nesse fundo, comparado com o ETF, só pelo fator come-cotas, você teria perdido, a rentabilidade do ETF seria quase 1000%, mais ou menos, e o fundo 700%. Então, ficaria na mesa 300% só por um fator tributário. Porque a cada 6 meses existe um fator ali de come-cotas que é quase que um freio ali na rentabilidade do cotista, né? E aí, puxando na sua pergunta, qual que é a minha visão do ETF para um processo de portfólio? Eu gosto muito de simplificar porque eu acho que cada vez mais o mundo está caminhando para uma hiperestimulação de tudo, né? E investimentos é a mesma coisa. Então, hoje você pode fazer tudo com o seu dinheiro. Você pode investir aqui, lá fora, criptomoedas, pode fazer o que você quiser. Só que você precisa simplificar. E o ETF, ele ajuda você a simplificar muita coisa. Eles são vários tijolinhos que você consegue encaixar para montar o seu pacote, montar o seu portfólio, construir seu patrimônio no tempo e conseguir carregar esse dinheiro no tempo de forma muito barata, simples, rentável, e que provavelmente, futuramente, você vai conseguir alcançar seu objetivo, seja de liberdade financeira, comprar alguma coisa, investir, enfim, se aposentar. E o ETF, ele dá muito poder para o investidor nesse sentido, porque ele consegue quase que garantir para o investidor que ele sabe o que ele está comprando lá dentro. Ele tem ali uma carteira aberta, né? Então, no caso do ETF de renda fixa, você consegue ver ali os seus ativos lá dentro. Você sabe que tem dentro do ETF, por exemplo, de IMAB, tem ali uma NTN-B 2055 que composta em todas as outras. Você tem uma duration de 10 anos, no caso do IMAB 5+, no caso, e que aquilo ali tem um nível de risco tal que você vai conseguir, composto no seu portfólio, objetivar um retorno esperado de tanto, né? E aí fica muito simples você pilotar esse seu portfólio e conseguir alcançar o seu objetivo, que é fazer o seu capital se valorizar, né? E aí, então, eu vejo muito nesse sentido de quanto mais o investidor ter essa, como se fosse uma cultura de portfólio mesmo, de você olhar o seu portfólio como um todo, com certeza o Arthur olha muito lá no private, mas essa cultura descer cada vez mais para o varejo, para todos os outros tipos de segmentos de investidores, né? Isso é muito positivo, porque você consegue ter mais controle do seu dinheiro, você consegue diminuir o seu grau de ansiedade e ter mais certeza de onde você quer chegar. E aí os ETFs, eles são umbilicalmente ligados a esse tipo de filosofia, né? E eu acho que os ETFs de renda fixa, em especial, eles são muito, muito, muito bons para isso. Porque, como o Arthur comentou também, é o maior mercado do Brasil, é onde está ali a grande parte da poupança. E, naturalmente, o investidor vai ter uma posição estrutural em renda fixa para qualquer tipo de portfólio, seja de mais curto prazo, mais longo prazo, sempre vai ter um pedacinho de renda fixa ali que vai compor aquela classe de ativo de mais proteção ou de valorização de capital, proteção contra inflação, e que o ETF de renda fixa é um instrumento quase que ótimo para isso, né?
Uhum.
Acho que esse é um principal ponto, assim.
Sim, e na prática, o Itaú Private Bank já recomenda ETFs de renda fixa há mais de 3 anos, né? Então, como é que funciona mesmo essa construção e alocação dentro da recomendação de investimento, Arthur?
Olha, essa pergunta, Clara, eu podia ficar falando horas aqui, é a minha paixão, mas, assim, o que eu acho que é legal, assim, né? A gente, quando constrói um relacionamento com o cliente, né? A gente procura entender, enfim, várias vertentes desse relacionamento, né? A necessidade desse cliente, tolerância a risco, enfim, tenta diferenciar o que é carteira estratégica do que é carteira tática. A gente tem também necessidade de liquidez, muitas vezes, para levar em perspectiva. Então, assim, não existe um único produto, né, que acaba sendo razoável para todos os clientes, né? Você tem que, às vezes, pensar nas melhores composições que reflitam, né, todas essas vertentes e muitas mais outras, né, que estão disponíveis aí no relacionamento. E como é que a gente foi entendendo o ETF ali como complementariedade, né? Eu acho que a primeira, né, é que, assim, uma das grandes fortalezas de você construir um relacionamento de longo prazo com o cliente é você ter disciplina, né? Eu acho que a gente acredita muito menos no timing de mercado, de você fazer as coisas, e muito mais a sua capacidade de construir robustez no processo de investimento. Até porque boa parte do patrimônio desses clientes são, né, para um longo prazo, né? Não são para estruturas de curto prazo. E o ETF, de um lado, ele te dá disciplina. Por quê? Porque você sempre está reinvestindo numa duration constante, né? Então, seu prazo de investimento é sempre constante. O que, que isso é importante? Alguns outros ativos, né, uma NTNB, por exemplo, um crédito privado, eles têm prazo de vencimento. Então, cada dia que passa, você está diminuindo o seu risco na classe de ativo. No caso, alguns fundos têm prazo de duração contínua, o ETF é um deles, né? E aí, segundo ponto, eu acho que assim, é dar uma alternativa para eventualmente te dar uma liquidez mais imediata, né? Muitas vezes, né, se você entrar num crédito privado, quando você quiser sair, você não consegue sair no momento que você quiser, o mercado é um mercado que está crescendo em profundidade, talvez título do governo você consiga, né? Mas tem aquele outro lado que eu comentei. O ETF, ele consegue te dar liquidez imediata em bolsa, né? Então, como é um ativo negociado em bolsa, né, está ganhando proporção, está ganhando liquidez diária, né, e isso permite que você consiga sair e entrar com muita facilidade, né, acaba sendo também um instrumento que muitas vezes pode ser utilizado para oportunidade tática, né? Então, eu ir lá, entro no mercado de bolsa, compro o ETF, no momento que eu quiser sair, né, você não tem prejuízo ali de regressiva, etc., você entra na alíquota de 15% por qualquer prazo que você fique, então ele acaba entrando também como uma complementariedade ou até uma alternativa que funcione, né, para alocação tática. Então, assim, a gente foi meio que construindo um modelo de alocação que não daria uma única ferramenta para juro real. É meio que uma construção de um blend, né, de um grupo de ferramentas para dar essa exposição. E aí, como eu comentei, usar o ETF da forma certa para o cliente certo. E eu acho que a experiência do cliente que acabou entrando, né, e usando isso dentro do portfólio tem sido muito positivo.
Uhum. Você, Pedro, como alocador também, né? São essas questões que também estão na sua cabeça e na cabeça da equipe ao fazer o investimento, escolher a dedo aqui o ETF, como que funciona para vocês?
Sim, a gente olha muito para a questão da duration, quando vai fazer as alocações, principalmente de renda fixa. Lá na NoAsset, a gente tem um modelo de alocação também para escolher ali qual seria o portfólio sugerido de alocação. E é um modelo bem robusto, sistemático, tem uma série de parâmetros e tudo mais. E um principal ponto que a gente olha bastante ali é o ponto de contribuição de risco. Então, por exemplo, você pode me dizer que você tem 20% do seu patrimônio em bolsa de valores, lá em ações. Mas quando você faz um filtro de contribuição de risco, na verdade você tem 80% da contribuição de risco em bolsa de valores. Porque a classe de ativo, bolsa de valores, contribui muito mais para o seu orçamento de risco do que só os 20% do financeiro que ela possui. E quando você olha especificamente para os ETFs de renda fixa, né, e a contribuição da renda fixa no portfólio, a duration, que é o prazo de vencimento desses ETFs, faz muita diferença. Então, quando você olha a contribuição de risco, por exemplo, do ETF de uma B5, que é o mais curto, ela é muito menor do que uma B5+. Só pelo fato de você ter mais duration, ele domina muito mais o risco do portfólio. Então, existe uma inteligência, existe um momento ideal, dado alguns fatores, de você ter uma B5 ou uma B5+, né? E é um pouco do que a gente está vivendo agora, talvez, no mercado, né? Dessa mudança de estrutura de percepção de risco. E aí você tem fatores que são positivos para estar numa duration mais longa, numa duration mais curta, dada a contribuição de risco que você quer dar para o seu portfólio. E o ETF de renda fixa, ele é muito bom para isso. Você consegue sair rapidamente. Imagine, por exemplo, um ETF, a carteira do meu AB5, né, que é uma carteira de NTNBs até 5 anos. Imagine se o investidor tivesse que replicar ela diretamente, comprando toda aquela cesta, depois vender toda ela e replicar a carteira de NTNBs mais longas, né? É um serviço que o ETF de renda fixa oferece, de duration mesmo, desse basket de títulos muito interessante, muito simples. E, de novo, você consegue operar esse Lego, né? Essas peças que se mexem dentro do portfólio com muito mais facilidade e liquidez e segurança para, obviamente, ter um portfólio mais eficiente, seja protegendo nas quedas ou buscando um pouco mais de alta no período que você entende que é melhor.
Uhum, traz muito mais agilidade, né? E aí, aproveitando que você trouxe esse ponto, eu queria entrar um pouco mais no cenário, né? Então, inevitavelmente, a gente está discutindo agora o começo do ciclo de queda de juros no Brasil. E um dos temas que mais geram dúvidas nos investidores também é a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, e que, obviamente, dentro dos ETFs, a gente tem esse mesmo fenômeno acontecendo, né? Agora, a minha dúvida é, como é que está o view de vocês para esse momento e dentro dessas questões de agilidade, dinâmica, como que vocês enxergam a alocação atualmente? Está na hora de ser mais arrojado? Não? Como que está a cabeça de vocês? Quem quer começar aqui?
Vamos nessa? Tá bom. Deixou uma difícil para mim, né? Já pegou todas as outras difíceis. Tá justo. A gente até comentei um pouco na anterior aí, resgatar um pouco, assim, a gente acredita muito na carteira estratégica, né? E hoje, né, pensando em juro real, né, que eu acho que é o grande, né, ativo de risco do portfólio de renda fixa, a gente tem uma carteira estratégica que ela é relevante em juro real, né? Então, que a gente, ao longo do tempo, veio construindo, basicamente, na média dos nossos clientes, né, a gente recomenda praticamente 20% em alocação de juro real de 10 anos. E acho que o investidor, nos últimos anos, né, por toda a circunstância de alta de taxa de juros no Brasil, no mundo, né, acho que o fenômeno não foi só aqui, né, o problema inflacionário aconteceu no mundo inteiro pós-pandemia, né, e acho que todos os bancos centrais tiveram que fazer um trabalho duro de fazer essa taxa de juros subir, ancorar de novo a expectativa de inflação. Alguns tiveram que fazer mais, alguns menos, ainda alguns nem terminaram, né? E o processo brasileiro indica que a gente deve ter um próximo movimento, né? Quando houver um movimento, que vai ser para baixo, né? Acho que a inflação está mais ancorada, né? Olhando para frente, acho que a dinâmica de aperto monetário, de novo, aconteceu no mundo todo, e aqui não foi diferente, né? E acho que a intensidade no Brasil sempre é maior, né? Para o bem e para o mal, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa dinâmica. E aí, o investidor, por natureza, no momento de aversão a risco, é natural que ele comece a migrar seus investimentos para o CDI, né? Quando você tem um momento de estabilidade, o CDI acaba sendo, na cabeça do investidor, o porto seguro, né? E isso aconteceu, então, a gente já está e já vem num processo, desde o início do ano, de ir migrando, né, os investidores da carteira CDI para a carteira de diversificação e renda fixa, né? Principalmente, né? Que é pré-fixado e mais com mais intensidade, muito mais intensidade no juro real. Já vem acontecendo esse processo. Eu acho que quando os juros começar a cair, é muito rápida a reprecificação das outras classes de ativo, né? Então, não adianta esperar os juros cair para você fazer a diversificação. O prêmio de risco já se muda automaticamente, né? Tá, a cabeça do banco não é de uma queda de juros muito drástica, mas algo mais equilibrado, né? Alguns lugares caindo 200 pontos base, né? Em diferentes reuniões, 250, 300, mas não se imagina que a gente venha no curto prazo a uma taxa de juros como a gente já chegou a bater, né? Nos momentos aí de menor taxa de juros. Mas acho que a nossa cabeça está sendo muito mais de migração contínua para diversificação em renda fixa, né? Hoje, né, taticamente, a gente tem uma posição já de 2 meses para cá sobrealocada em juro real, né, em detrimento de pré-fixado.
Certo. E você, Pedro, concorda? Discorda parcialmente?
Não, eu concordo, e concordo muito com a frase anterior do Arthur, de a gente acredita muito na consistência do estratégico. Dentro da NuAsset, a gente tem uma família de portfólio de alocação, são 3 fundos. Eles seguem um asset allocation estratégico, que são uma diversificação em diversos mercados, e a gente é bem, vamos dizer assim, criterioso e disciplinado para manter o asset allocation estratégico, né? O que é esse termo, asset allocation estratégico? É uma alocação de longo prazo, diversificada em vários mercados, que vão ser responsáveis por quase 90% do seu retorno nesse período mais longo. Porém, existe de fato movimentos táticos, mais de curto prazo, ainda mais falando de Brasil. Quando você olha a história recente, a gente saiu de uma Selic de 2 para 14, agora está falando para 9, tudo isso no intervalo de 3 anos, né? Então, de novo, o ponto da gestão de duration aí parece ser algo bem relevante na contribuição de risco dos portfólios, e você precisa olhar isso de forma muito apartada, né? Do portfólio em si. Você tem a diversificação das classes de ativos, e você pode olhar a gestão da duration como se fosse quase um segundo modelo de que você pilota essa duration, né? E aí o que a gente faz lá, a gente já tem um algoritmo que faz o que a gente chama de regime de mercado. A gente faz, olha, mais ou menos desde 2006, todo o regime de mercado que aconteceu no Brasil relacionado à curva de juros, no sentido de padrões de oscilação de preço. Né? É muito no que a gente olha nesse sentido. E a gente já vem notando desde de meados de outubro do ano passado que o regime de mercado já havia mudado. Né? Você teve um contexto ali de eleições que trouxe bastante ruído para a curva de juros, teve bastante vol ali no período de novembro, mais ou menos ano passado, mas quando você olha um pouco mais dos números e olha mais o padrão de regime de mercado, desde outubro do ano passado ali você já tinha uma fagulha de propensão à tomada de risco em que você já tinha até um processo de corte de juros na curva, né? Então a gente já veio aumentando as duration lá desde aquela época, a gente tem uma posição também em duration de 10 anos de juro real e um pouco de pré-fixado também, mas como a gente olha o portfólio como um todo, quando a gente faz esse tilt a mais em duration, a gente toma um pouco mais de dólar para fazer o hedge ali na descorrelação dos ativos e poder também navegar com maior conforto dentro desse cenário, sempre primando pelo asset allocation estratégico que vai nos levar ali num portfólio ótimo, minimizando o custo e olhando todas essas relações. Então é mais ou menos esse cenário. E acho que para o investidor que está escutando a gente, né, eu acho que esse cenário de corte de juros ele vai naturalmente trazer a valorização dos ativos de risco, todos os bolsa de valores e tudo mais. E é o papel, acho que na minha opinião, é o investidor tentar se afastar dessa euforia que provavelmente pode vir e olhar sempre o portfólio como um todo, né? Poxa, se você tinha um monte de CDI na sua carteira agora, né, você não vai ter só 3% de CDI, você não vai ficar mudando tanto a sua carteira dado o contexto, né? E eu acho que isso é muito desafiador e precisa de muita disciplina para ser feito, independente assim, do tamanho de capital que você tenha. Somos todos seres humanos e temos esse tipo de comportamento, né?
Com certeza, é um desafio em si, sempre manter a cabeça no lugar correto, respeitando o seu perfil de risco, sua alocação estratégica, não só tática, e que faz parte também, né, mas como que a gente vem conversando aqui. E aí até queria voltar um ponto, especificamente para o investidor, como que é a percepção de vocês sobre a dinâmica de investimento dentro dessa diversificação que a gente vem falando. Por quê? Porque os ETFs eles, de renda fixa, eles nascem com essa característica híbrida, né? Então, até um pouco de levar o investidor de bolsa, de renda variável, né, para renda fixa, e o investidor de renda fixa para bolsa também, então, com essa via de duas mãos. Mas a dinâmica muda, né? Então, o investidor está acostumado a entrar ali, né, investir diretamente na sua NTNB, que paga IPCA+, e agora ele vê no home broker um ETF com um preço de negociação em tela. Qual que é o impacto, de fato, para a cabeça e para a dinâmica de negociação dele?
Olha, esse é um assunto bacana, porque eu lembro, né, e quando começou a distribuir o primeiro ETF de IMAB, que a gente vai aprendendo, né? E eu lembro que uma dos principais feedbacks que a gente recebeu do cliente é: eu estou comprando uma cota aqui, mas eu não sei qual que é o yield, né? Eu não sei qual que é a taxa que eu estou comprando. E aí, ao longo do tempo, até a própria Asset começou a divulgar, né, diariamente lá, qual que é o yield para determinado preço. Então, isso foi uma construção, né, que vai acontecendo, né, nessa dinâmica, porque é muito natural para o investidor, né, querer se ancorar no yield, né? Se ancorar qual que é a remuneração que ele vai receber levando até vencimento. Então, acho que o processo de você disponibilizar esse yield de referência, o processo de você, né, construir junto com o cliente é algo que vai ajudando a gente a entender os caminhos de você evoluir esse mercado e de realmente conseguir gerar essa educação financeira e essas novas ferramentas aí para a jornada de cada um deles, né? E, obviamente, o segundo fator, que é um fator importante e que ele está totalmente atrelado com o ETF, é a marcação a mercado. Né? Acho que uma das coisas que a gente procurou fazer lá no Private bem antecipadamente e foi uma coisa bacana, a gente, há mais de 5 anos, a gente marcava todo o nosso crédito privado já a mercado. Né? Então, trazer um ativo que é negociado em bolsa e que você consegue ver o yield oscilando não era uma mudança, né, para o nosso cliente, que já estava acostumado com isso no dia a dia, né? Então, para a gente foi meio que um trabalho feito praticamente conjunto, né, concomitante, né, entre o ETF e a marcação dos ativos que já existiam na carteira dele, né? Título do governo, produto de crédito privado, que já estavam sendo marcados a mercado. Então, a capacidade dele de absorver isso foi muito mais fácil. Enfim, eu acho que a dinâmica, no final, ela parte de uma comunicação boa, de uma construção junto com o cliente, de realmente fazer isso que a Asset está fazendo, né? Semana de TF, explicar as diferentes propriedades do negócio, né? Onde é que estão. Muitos clientes não devem saber que existe renda fixa em mercado de bolsa, ou que você pode, através da renda fixa, gerar mais alternativa em bolsa também, né? Acho que esse é um caminho muito bacana. O mercado de ETF no mundo é um mercado super desenvolvido, gigante, né? E cresceu muito também ao longo da última década. Então, assim, acho que tem um espaço enorme aí para cada um de nós ir aprendendo mais e construir isso junto com o cliente, né? E a parte da marcação a mercado foi uma que a gente construiu junto.
Eu também concordo com isso e acho que essa parte de produtos listados, né, que vai além da renda variável, acho que ainda é um mundo muito grande a ser explorado dentro da B3, no sentido de ter essas alternativas de renda fixa. Acho que tem uma coisa parecida com os próprios fundos imobiliários, né, que é algo nessa linha, é um produto listado, que o investidor vai lá, compra uma cota, e aí ele olha o yield, o ETF de renda fixa, ele tem algo dessa propriedade, e vai além, porque, na minha opinião, ainda não é muito claro para a maioria dos investidores, né, toda aquela sopa de letrinha dos títulos públicos. Né, vamos combinar que, poxa, LFT, LNTNF, LNTNB, sabe? É todo um negócio, um dialeto que a gente entende, mas as pessoas, elas não têm esse traquejo e não entendem. Ah, mas é bom 2026, bom 2055, né?
Tudo isso. Ou não.
É pouco, é muito. Aí eu coloquei agora na 2055, passou 6 meses, é 2055 de novo, é a mais curta, sabe? Você tem toda uma dor e uma fricção envolvida nisso, que na minha opinião o ETF ele resolve muito isso, né? Nesse pacote que a gente comentou, que ele oferece para o investidor, de, poxa, eu vou comprar aqui uma carteira de NTNBs que vão sendo rebalanceadas, tem uma duration, tem uma duração alvo de 10 anos, eu quero agora uma de 5 anos. Isso facilita e libera tempo para o investidor pensar em outras coisas e ter ali, né, a certeza de que o dinheiro dele está bem alocado. E, adicionalmente a isso, tem um ganho de escala também, né, que, poxa, pensa que você compra um ETF de R$100 ali de IMAB, e aquele dinheiro cai dentro de um fundo e que tem um gestor profissional cuidando daquele dinheiro, em que ele consegue, com aquele pool de recursos, aquela grande volume de recursos, comprar um título do Tesouro Nacional a um custo muito melhor, a muito mais barato, e ser melhor para todo aquele volume de dinheiro, né? Então, tem um ganho de escala do investidor entrar nesse instrumento de forma transparente e que, a partir disso, você consegue comprar os títulos mais baratos versus se o investidor fosse comprar diretamente, e ali poderia ter ali um spread, né, um custo maior, que poderia onerar um pouco ali a rentabilidade, né? Então, eu acho que tem esse aspecto que tem que levar isso em conta também.
Então, bom, acabando o nosso papo aqui, acho que não posso deixar de falar da nossa grade de ETFs de renda fixa. A Itaú Asset conta com 4 ETFs, 1 de juros nominal e 3 de juros real. A gente falou bastante sobre o IMAB11, que é um dos ETFs de juro real que acessa uma carteira de títulos indexados à inflação sem distinção de vencimento. Também tem a nossa sopa de letrinhas, que é composta pelo B5P211, que acessa uma carteira de títulos com vencimento mais curtos, e o IB5M11, que acessa uma carteira de títulos indexados à inflação com vencimento mais longo, além do IRFM11, que é o nosso ETF de título pré-fixado. Então, essa é a nossa grade completa e o investidor também pode acessar todos os detalhes e características no itinal.com.br ou no link da descrição do episódio. Então, Arthur, Pedro, obrigada por participarem aqui dessa nossa edição especial da Semana de ETFs 2023. Foi muito bom contar com vocês esse papo aqui sobre educação, no final das contas, também, né? E esse mercado que a gente tem muito a avançar ainda, que é o mercado de ETFs em renda fixa. Obrigada, Arthur. Obrigada, Pedro. Conto com vocês em uma próxima, então.
Com certeza. Eu agradeço vocês aí. Pedro, foi ótimo papo. Clara, muito bacana sempre. E conto com vocês aí para o próximo convite para o ano que vem, para a Semana do ETF.
Maravilha.
Obrigado, Clarinha. Obrigado, Arthur. Foi ótimo papo e torcer para esse mercado continuar crescendo, né?
Com certeza. E você que está nos acompanhando, se ficou com alguma dúvida, saiba que os conteúdos da Semana de ETFs, da nossa terceira edição da Semana de ETFs, continuam. E você pode deixar sua dúvida nos comentários do vídeo, no Instagram, porque na sexta-feira o Kaique Cardoso, que é nosso especialista de ETFs, vai estar lá para responder todas as suas perguntas. E aí a gente se vê lá e na próxima também. Obrigada por acompanhar até aqui.